Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Maturidade humana e sobrenatural do cristão é forjada pela força do Espírito Santo, que conta com a nossa docilidade para que ele possa atuar sem ferir a nossa liberdade. Então, dentro desse contexto é que vamos levar em frente aqui essa meditação, também o recolhimento de hoje. O cristão, você e eu, não está abandonado a si mesmo, a si mesma, na luta espiritual, mas age em sinergia com Cristo, através do poder do Espírito Santo, sob o cuidado maternal da Igreja. Mesmo quando nós pecamos, nos desviamos, Deus não nos abandona, mas sim concede a possibilidade de nos arrependermos, retornarmos à vida que flui do batismo. E a presença do Espírito Santo transforma cada pessoa interiormente, elevando o seu ser, as suas ações pela graça santificante. Não sei se vocês se lembram, na missa, há um momento que é chamado epiclese, então que o sacerdote ele impõe as mãos sobre a hóstia e o vinho, e nesse momento invoca o Espírito Santo para ele que ele santifique aquele pão e aquele vinho para que se transforme em corpo e sangue de Cristo. Então, de alguma forma, o Espírito Santo ele faz isso com cada um de nós. Ele impõe as suas mãos sobre nós para que sejamos essa pessoa de carne e osso, mas mais do que um conjunto de carne e osso, uma pessoa santa, uma pessoa santa. Então, nesse sentido, o cristão ele é chamado a amadurecer na plenitude dessa nova vida em Cristo, descobrindo, desenvolvendo, expressando esse dom divino por meio de boas obras. Então é Nosso Senhor dizendo para nós, olha, cresce, amadurece espiritualmente, também humanamente, para que eu possa atuar em você com mais plenitude. E na dinâmica do nosso amadurecimento, o Espírito Santo é a luz que ilumina a nossa consciência e a fonte da sua verdadeira liberdade. Então o Espírito Santo ele faz que a gente conheça melhor. O Espírito Santo faz com que a gente conheça com mais profundidade a realidade sobrenatural. E tendo presente que a espiritualidade cristã não consiste num esforço de aperfeiçoamento próprio, mas deixar-se guiar docilmente pelo Espírito de Deus. Então, deixar-se guiar pelo Espírito de Deus, que cura o coração ferido pelo pecado, que nos faz viver como verdadeiros filhos, filhas de Deus. E como se dá o nosso, todo esse processo de amadurecimento? Amadurecemos como Cristo amadureceu. Quando Jesus ele assume a natureza humana, ele assume com tudo aquilo que é próprio dessa natureza. Efetivamente, Jesus submeteu-se à natureza humana, menos o pecado. E por isso que são tão verdadeiras aquelas palavras do Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, no final do capítulo 2, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça de Deus e dos homens. Jesus amadureceu. Amadureceu ao longo da vida, como nós, que também amadureceremos ao longo da nossa existência. E a maturidade, portanto, como um ponto de luta para todas as idades. Afinal de contas, durante a nossa passagem pela Terra, irão se apresentando novas situações que precisam ser enfrentadas. E mais ou menos, enfim, né, nós temos já experiência de vida para discernir que algumas situações da vida enfrentamos com maturidade e outras não. É por isso que podemos tratar a maturidade como abertura para o crescimento, abertura para a mudança pessoal, a partir dos acontecimentos do dia a dia. Os acontecimentos do dia a dia, previsíveis ou não, aqueles que saíram de acordo com o que nós esperávamos ou não. Todas as vezes que eu venho aqui, enfim, né, há uma programação para atender as pessoas, então aí me passa lá um papelzinho, né? Tal horário, fala tal pessoa, tal horário, fala tal pessoa. E, enfim, né? Nas últimas vezes vem um papelzinho lá, que está lá, né? Tal pessoa, né? O tal horário, né? O tal horário, tal pessoa, tal horário. Aí entre parênteses, em teoria. Então é interessante, né? Quer dizer, interessante que pode dar errado, né? Pode ser que a pessoa não venha, pode ser que... Então, eu acho legal esse em teoria. Então, a vida de uma pessoa madura devia ser assim. Programa, tem sonhos, tal, em teoria. E pode ser que saia errado, né? Que saia de outra maneira. Então, a pessoa madura é aquela que tem a capacidade de adaptar-se à realidade, sobretudo quando sai um pouco daquilo que tinha previsto. Só consegue a plena maturidade espiritual e, em consequência, a liberdade interior, quem se vê a si mesmo através dos olhos de Deus. Só quem se abandona nas mãos de Deus é que se sente realmente livre em face dos outros. Permite-lhes julgá-lo como quiserem. Quem aprende a julgar-se a si mesmo como Deus o julga, não tem necessidade de depender da opinião alheia. Não perde a confiança em si mesmo, não tem medo de não atingir a pontuação necessária, nem está ansioso por avaliar-se a cada instante. Então nós, abertura para o crescimento, abertura para a mudança pessoal, abertura para as coisas não saírem como nós tínhamos previsto. Como nós tínhamos previsto na teoria, né? Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e dos homens. E no caso de Jesus, esse processo é um mistério. Por ser perfeito Deus, ele não precisava crescer nem se aperfeiçoar. Mas, segundo a natureza humana, Jesus cresceu como qualquer um de nós. Jesus também era perfeito homem. E, portanto, crescia em estatura, em idade, em aspecto físico. E aprende a falar. Um mistério, ver o Todo-Poderoso balbuciando umas palavras. Aprende a Sagrada Escritura com os outros meninos na pequena escola lá de Nazaré. Os meninos judeus, eles eram alfabetizados com a Bíblia. Um mistério, Jesus Cristo aprendendo as passagens que se referiam a ele, o Messias. Aprende de São José o ofício com que depois vai ganhar a vida. Um mistério. Ver o que fez o céu e a terra aprendendo a manejar uma ferramenta de carpinteiro. Digamos assim, ele, Deus, ele inventou a madeira. E depois ele tem que aprender a mexer com a madeira. Então Jesus vai crescendo até chegar a uma plenitude, até exclamar lá no momento da morte, tudo está consumado. Fiz o que devia ter sido feito. Então, também nós, ao crescermos em idade, Devemos crescer igualmente em sabedoria e graça. Mas não basta crescer, é preciso crescer harmonicamente. Pode ser sinal de imaturidade uma pessoa que é um gênio em um determinado âmbito da sua vida, mas que permanece perplexo, perplexa diante de outros desafios importantes. E um cristão maduro é igualmente bom cristão, bom amigo, bom filho, bom irmão, uma pessoa harmônica, equilibrada. E eu acho que é o que todos nós desejamos. O normal é que amadureçamos com o tempo, juntamente com as novas responsabilidades que vamos assumindo, tirando proveito dos êxitos e fracassos, uma característica que é muito própria do estilo da obra, que São José Maria gostava de ilustrar falando dos patos que aprendem a nadar. Ele falava, né, quando ele esteve aqui no Brasil, agora se celebra os 50 anos, lá no centro que ele ficou, tinha uma agenda lá que o pessoal anotava algumas pendências do dia, e um dia ele passou pela agenda, abriu e ele desenhou um pato. Está lá, né, a agenda. E por que o pato, né? Ele gostava da referência que o pato aprende a nadar nadando, né? Você não vê nenhum pet aí, né? Que a escola é natação de pato, né? O pato aprende a nadar nadando. Então, é normal que a gente amadureça amadurecendo, atuando, vivendo naquela circunstância do dia a dia. Há um momento concreto na vida de Cristo em que demonstra especialmente a sua maturidade bem desenvolvida. Ora, quando se completavam os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Só que não era simplesmente mais uma passadinha por Jerusalém, como ele já tinha feito outros momentos. Ele sabia perfeitamente que o que aguardava por lá era a morte na cruz. Mas ele vai. Ele vai assim mesmo, porque sabia que tinha chegado a sua hora. Não foge do compromisso que tinha assumido. A pessoa madura, ela atua dessa maneira, ela não foge dos compromissos assumidos consigo mesma, com as outras pessoas, com Deus. Então seria bom que tivéssemos essa mesma disposição e atuássemos em consequência, assumir com todas as consequências a missão de cuidar da nossa vocação à santidade, de preservar-nos de tudo aquilo que efetivamente não enriquece o seu amadurecimento. Assumir todas as consequências, a missão de cuidar da caridade, que nada nos separe de qualquer pessoa. Assumir com todas as consequências a missão de aproximar as almas de Deus, assumindo as consequências decorrentes dessa meta de rezar pela pessoa, de oferecer sacrifícios pela pessoa, de acompanhar as necessidades dessas pessoas. Maturidade como abertura para crescer, para mudar. Nos relacionamos com várias pessoas e, como consequência, acabamos assumindo compromissos em várias frentes. Com os nossos pais, o compromisso de amor, de respeito, de atenção. O compromisso no âmbito da amizade, lealdade, paciência, compreensão. Com aquelas pessoas que sabem que acreditamos em Deus e acabam se dirigindo a nós pedindo um auxílio, ou pelo menos adotando-nos como bom exemplo. Há um compromissos assumidos com essas pessoas. De vez em quando, é verdade, algumas dessas relações podem acabar se complicando e requerem ponderação, prudência, habilidade, energia. E não basta ocupar-nos de algumas pessoas somente e deixarmos outras. Precisamos levar bem os nossos compromissos com todos. E é aqui onde a maturidade se manifesta com especial colorido. Um modo de comportar-se que permite administrar relativamente bem todas essas solicitações. E se trata de apostar, se trata de arriscar. E podemos encarar a nossa própria vida como uma prova onde uma resposta errada anula uma certa. Algumas provas de vestibular que utilizam esse sistema, que é um estilo de prova que inibe o chute. E como a nossa vida, não podemos sair por aí chutando, tratando pessoas e situações de qualquer jeito, a pessoa madura, diante das novas situações e solicitações, adota uma atitude ponderada. Será que não precisaríamos preparar-nos melhor para dar algumas respostas que a vida nos pede atualmente? Será que não há algum âmbito da nossa vida hoje que a gente está chutando as respostas? A maturidade está na capacidade de administrar bem os inúmeros interesses que passam pela nossa existência. A pessoa imatura vive para uma coisa só, fruto muitas vezes do egoísmo, de pensar antes de qualquer coisa naquilo que mais lhe apetece. E à medida que vamos entendendo os nossos diversos papéis na vida, podemos dizer que estamos avançando na maturidade. O conhecimento próprio, a aceitação pessoal contam muito nesse sentido. Quando se é humilde, a consciência da própria miséria manifesta e patente em tantos enganos, erros, faltas e pecados, mesmo de vulto, deixa de ser um peso que esmaga, porque a humildade não se origina nem da temerária presunção de quem se julga invulnerável, nem do complexo de inferioridade de quem exagera a própria vulnerabilidade. Nasce a humildade antes da maturidade interior, de que aceita as suas limitações sem perder de vista a bondade substancial do ser que lhe foi dado por Deus, e em consequência está em paz consigo mesmo. Nesse sentido, faz com que aumente a liberdade interior e favorece o desenvolvimento da personalidade. Então é interessante essa relação da maturidade com a humildade. Reconhecer o que realmente somos, as nossas qualidades e defeitos, e vamos atuar em consequência, compreendendo os diversos papéis da vida, tendo metas claras para a própria existência. Faltam-te a maturidade e o recolhimento próprios de quem caminha pela vida com a certeza de um ideal, de uma meta. Então, se o conhecimento próprio, o ideal da minha vida, a meta da minha vida, está tudo assim mais ou menos claro, é lógico que nós temos mais condições de desenvolver a nossa maturidade, porque a gente sabe exatamente para onde nós estamos indo e como nós estamos indo. Entre os elementos decisivos da maturidade de uma pessoa está o domínio de si. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e dos homens. Uma pessoa com domínio de si mesma, de si mesmo, ajuda muito nesse sentido. Esse pensamento de São José Maria, que tem muito de verdade: se não és senhor de ti mesmo, ainda que sejas poderoso, dá-me pena e riso o teu poderio. Não sei se você já teve essa experiência de encontrar com uma pessoa poderosa, não sei, o CEO de uma multinacional, uma pessoa de destaque no âmbito nacional, no âmbito mundial, sei, um artista, um atleta. E às vezes nós vemos aquela pessoa envolvida por um determinado poder, pelo seu destaque, pelo que for, mas que não tem domínio sobre si mesma. Sem generalizar, mas infelizmente é o que a gente constata muitas vezes por aí, alguns atletas que acabam tendo umas reações, umas atitudes muito infantis, embora na sua prática lá esportiva é um homem, uma mulher que tem um poder grande pelo bem que pratica e que realiza aquele esporte. Na verdade, a maturidade, ela é mais do que um domínio de si mesmo, de si mesma. A maturidade, ela está relacionada com um conjunto de domínios que uma pessoa precisa desenvolver. E São Tomás, ele cita alguns desses domínios necessários. E vamos repassar brevemente cada um desses domínios. Primeiro, a maturidade está relacionada com o domínio do prazer. O prazer é algo bom, o prazer foi colocado na criação pelo próprio Deus. No entanto, ele não deveria ser o fim da nossa vida. O prazer existe para ajudar-nos a atingir o fim, a nossa realização. Não é a nossa realização. Quando uma pessoa coloca no prazer a sua realização, ela percebe que aquela realização é muito passageira, então ela precisa multiplicar a quantidade de prazer para tentar um prazer mais duradouro. E nessa, a pessoa acaba se desviando, porque é preciso um prazer mais intenso, um prazer mais... que se repita mais vezes, e isso acaba saindo do controle e a pessoa acabar ficando dependente, viciada naquela fonte de prazer. A falta de domínio em relação ao prazer se manifesta, por exemplo, na incapacidade de sofrer, de enfrentar dificuldades. Nessa linha, não dá para dizer que é madura uma pessoa que perde frequentemente a cabeça por algum quitute culinário. Não dá para dizer que é madura a pessoa que está constantemente fugindo do trabalho, do estudo, para buscar uma situação mais cômoda. Não dá para dizer que é madura uma pessoa que não é capaz de prescindir do gosto pessoal. A curiosidade, a flor da pele, não é compatível com a atitude de uma pessoa madura, que se deixa levar por aquela curiosidade. Cristo, uma pessoa madura, difícil vê-lo andando pela vida, buscando em tudo o mais fácil, o mais apetecível. Então, a maturidade passa pelo domínio do prazer. A maturidade passa pelo domínio do egoísmo. No campo do coração, no campo dos afetos. E uma das manifestações de imaturidade é viver pensando em ser o centro afetivo. E todas as pessoas precisam gostar de mim e gostar muito de mim. E é algo fora do que é natural. Afinal de contas, nós não somos moeda de ouro que a todos agradam. É normal que algumas pessoas nos admiram, outras não, que algumas pessoas gostem de nós e outras têm antipatia por nós. Essa é a vida. Uma pessoa que pensa, deseja ser sempre o centro afetivo, acaba se fechando quando não é o centro das atenções. E como não é o centro das atenções, ela vai dar atenção para ela mesma. E acaba se tornando uma pessoa frágil, uma pessoa carente, vendo-se frequentemente na situação de vítima. E isso acaba com a autoestima de qualquer um. A pessoa madura, ela exercita o domínio do desejo de ficar por cima. O nosso orgulho muitas vezes pode provocar um conflito com certa frequência, com a autoridade constituída. A pessoa não suporta uma correção, a pessoa não suporta ser mandada, uma pessoa não suporta ter que se enquadrar num determinado esquema estabelecido por outro. E isso, muitas vezes, se dá por causa da nossa soberba. A soberba que nos leva a revoltar-nos contra a realidade constituída, aquilo que a vida nos mostra no momento presente. Então, como exercitar o domínio desse desejo de ficar por cima? A linha da humildade. A linha da humildade. Talvez algumas de vocês conheçam a ladainha da humildade. Então, enfim, né? É uma oração longa até, onde vai se pedindo a humildade. E olha, rezar essa oração com sinceridade precisa ter muita coragem. Do desejo de ser estimado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser procurado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser honrado, do desejo de ser preferido, do desejo de ser consultado, do desejo de ser aprovado, do desejo de ser adulado, livrai-me, Jesus. Então, esse prescindir dessa deferência, dessa posição de destaque, que com mais ou menos atualidade a gente acaba buscando. Depois, a maturidade passa pelo domínio do próprio temperamento. Os mansos possuirão a terra, comenta Jesus no sermão que ele proferiu. Os mansos possuirão a terra, começando por dominar-se a si mesmos. A mansidão que é importante porque controla os impulsos da ira. Na verdade, pelo nosso temperamento, isso pode ocorrer com mais ou menos frequência, mas acabamos todos tendo de vez em quando uma reação indignada, uma reação irada. E o estrago que isso acaba fazendo, aquela lenda oriental, onde descreve dois homens discutindo até que um dá um soco no outro. E nesse momento todos vão cumprimentar o que foi agredido. Não para consolá-lo, mas porque foi o que venceu. Aquele que se dominou diante de uma reação de raiva. A imaturidade está muito relacionada com a perda de paciência por não se saber controlar os sentimentos quando são contrariados. Aquilo que comenta São José Maria, tens de aprender a dissentir, a discordar, quando seja preciso, dos demais, com caridade, sem tornar-te antipático. E se nós dissentimos com antipatia, retificamos e pedimos perdão e a vida que segue. Então, dentro do âmbito da tolerância, hoje esse é um aspecto muito importante. Para sermos pessoas maduras, precisamos dominar a nós mesmos, pela luta por sermos melhores, por estarmos mais próximos de Deus, pela graça de Deus. A inspiração, a direção espiritual pode ser um instrumento interessante nesse sentido. Também a virtude da paciência, a paciência que está relacionada com a virtude cardeal da fortaleza. Depois, ajuda muito nesse âmbito da maturidade, uma oração mental viva, de tal modo que tenhamos claro o que importa para Cristo. Lembrando que a oração mental é um diálogo com Cristo, onde a gente fala e Cristo ouve, onde Cristo fala e a gente ouve. E, lógico, Ele sabe melhor do que qualquer pessoa onde nós precisamos melhorar, onde nós precisamos crescer. Então, a aposta na oração mental é um grande meio para crescermos na maturidade. E começar outra vez, com humildade, com simplicidade, também é algo muito próprio da pessoa madura. O que é próprio da pessoa imatura? Não brinco mais. Então, uma criança lá que está brincando, uma criança de 6, 7 anos, não brinco mais. Tudo bem, né? É criança, né? E pronto. Agora, nós, né? Se a gente. Talvez a gente não vai falar isso diretamente, mas interiormente eu não brinco mais, porque, enfim, isso daqui me chateou, porque esse negócio aqui foi longe demais. Poxa, isso não é próprio da pessoa adulta, não brinco mais. Pode ser mais duro brincar depois disso que aconteceu, mas vamos lá, né? Então, seria a pena que o nosso funcionamento interior fosse o próprio de uma criança pequena, no mau sentido da criança pequena que tem as suas manhas. As nossas decisões têm a sua transcendência, como teve a decisão de Nossa Senhora de ser, de topar ser a mãe de Deus, e por isso, por ela abraçar algo tão grande, aquilo adiantou o amadurecimento dela. Quando a gente se entrega a Deus diante dos seus pedidos, naturalmente a gente adianta o nosso amadurecimento. Então esse é o caminho. Esse é o caminho. E como, com isso terminamos, trilhar esse caminho como Jesus. Lembra lá no Horto das Oliveiras? Pai, afasta de mim esse cálice. Então ele pede aquilo que ele gostaria, mas ele abre espaço para que não se faça a sua vontade, mas a de Deus. Pai, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua. Então a pessoa madura, ela está aberta a isso, a que aconteça aquilo que é diferente do que ela tinha previsto, né? Aquilo escrito no papelzinho lá, em teoria é por aqui, mas na prática pode sair diferente. E como eu sei que Nosso Senhor está ali naquilo e dentro da sua providência dirigiu para que as coisas acontecessem de maneira diferente do que nós esperávamos, a gente também, pedindo ajuda a Nosso Senhor, a Nossa Senhora, tentamos abraçar aquilo como algo que é bom, porque veio daquilo que Deus mais desejava para nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.